Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura M930, mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Oh, primavera dourada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Brilha no céu,
brilha no céu, o astro rei com fulguração, abraçando a terra, anunciando.
Começamos o Vamos à Luta desta terça-feira em Curitiba, ao som de Cântico à Natureza, composição de Alfredo Português, Jamelão e Nelson Sargento, lançado em 1979 por Nelson Sargento no disco Sonho de um Sambista. Mais um pouquinho, André.
São as estações do ano, no desfile magistral.
A primavera, batizada e viçosa, pontilhada.
Excelente, André, muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma produção aqui do programa Vamos à Luta, trazendo aí esse clássico, essa raridade do samba. Mas, senhoras e senhores, essa semana o desgoverno de Jair Messias Bolsonaro completa 1.000 dias. Para uns 1.000 dias que o Brasil está à deriva, em meio ao mar de interesses privados e internacionais que conduzem o país de volta ao passado, quando a inflação ameaçava o pouco dinheiro da maioria do povo brasileiro. Do filé para o porco, do porco para o frango, do frango para o ovo, do ovo para o osso, passando pelo pé de galinha e agora, pasmem, chegando à carcaça de frango temperado. Não está fácil para brasileiros e brasileiras. Mesmo assim, diante dos constantes aumentos dos combustíveis, o mais recente, o do diesel, que será registrado em mais de 8%, uma pequena, mas fiel parcela da população está disposta a votar naquele e naqueles que nos trouxeram até aqui, no infinito fim deste poço. Após a declaração revelada durante o depoimento dessa terça-feira, 28 de setembro de 2021, na CPI da Covid, a pasta, ou seja, o ministério interessado à falsa, mentirosa e assassina condução da pandemia, acredite se quiser, senhoras e senhores, era o da economia e não o da saúde. Ou seja, desenhando, senhoras e senhores ouvintes, com a falsa ideia de o país não parar, Paulo Guedes, o ministro da Economia, conduziu o país a uma pilha de mortos e a um sucateamento do país ao mesmo tempo. Companheiros e companheiras, eu vou dizer para todos ouvirem, além de golpistas e oportunistas, são os corvos da morte que carregam o fracasso econômico do nosso país. Mas como a coisa mais importante desse país, do Brasil, é o povo brasileiro, o Vamos à Luta tem o orgulho de apresentar no programa de hoje um personagem que faz a diferença nos campos de batalha. Estamos falando de Paulo Bearzot Filho, professor, poeta e militante que amassa o barro e põe uma mão na massa. Paulo Bearzot Filho, você me ouve, companheiro? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Salve, Magal. Boa tarde. Legal aí. Salve também, Diogo. todas e todos que acompanham o programa Vamos na Luta, sob a bênção de Nelson Sargento e Raul Seixas. Uma grande alegria, apesar de todo o contexto, estar aqui participando do programa. Obrigado pelo convite. Saudação à Cultura AM também, que tem levado aí não só a cultura brasileira, mas as lutas também populares. E é o programa seu também, né, Magal? Já mais de um ano e meio aí na batalha, na luta. Muito bacana aí, legal. Boa tarde.
Obrigado, Paulo. A gente fica muito orgulhoso com a tua presença aqui e fez uma belíssima diferença aí. As ondas da Rádio AM chegam a ouvintes e a ouvidos mais silenciosos do Brasil profundo, mas que são eles, sim, a carga poética e a carga necessária para mostrar a nossa diversidade cultural e tudo isso que se abrilhanta como a tradição do povo brasileiro. Mas antes de começar nosso papo, eu queria pedir licença para o nosso convidado para dar início ao sorteio do Vamos à Luta que a gente tem toda semana, que hoje brindará o sortudo com o livro Falando de Política Sem Politiquês. Está aqui, senhoras e senhores, do escritor Carlito Neto, publicado pela Cotter Editorial. Para participar é muito fácil, né? Basta você comentar aqui na transmissão da nossa página, na Rádio Cultura M930, e ao final do programa a gente vai fazer um sorteio. Está aqui, ó, livraço, mais um presente, mais um processo de solidariedade com a Cotter Editorial. Salve, salve o Cotter aí, nosso grande, grande amigo. Quem ganhar deve retirar o livro lá no Nina Comida com Arte, que é um restaurante que está localizado na rua Marechal Deodoro, número 847. Essa promoção, então, é uma iniciativa do programa Vamos à Luta, com o apoio da Cotter Editorial. Isso aí, basta comentar aí que a gente vai sortear aí este livro no final do programa. Mas então vamos lá, passando para o programa de hoje com o nosso convidado Paulo Bearzotti. A gente fez uma pequena introdução no começo e eu queria perguntar para o nosso convidado: Paulo, estamos diante de uma dominação ideológica, ou no mínimo de uma tentativa dela, mais especificamente da alta classe burguesa para as classes sociais de trabalhadores e de proletários desse país? Como você vê esse estado distópico da nação que a gente se encontra hoje em dia? Seja bem-vindo.
Legal, e você está mandando uma poesia aí também, Magal. Bacana, o texto de abertura e tudo, muito legal. Mandar um abraço pro Salve também, né, Magal? Essa parceria aí com a Cotter, também a editora curitibana e a editora progressista, já se firmando até, eu acho, como uma importante referência no mercado editorial progressista no Brasil. Cara, eu acho que... não sei se se configura uma dominação, no sentido que há resistência também, né? Então, como há resistência, como no fundo ele anseia ter essa dominação, essa hegemonia, o grupo bolsonarista, essa nova direita, inclusive global, mas como também, de todo modo, há uma resistência importante, seja dos setores progressistas, seja inclusive de setores conservadores da chamada direita tradicional, que resistem do seu modo, claro, não estou fetichizando, mas de algum modo resistem também, não chega a configurar exatamente uma dominação. Agora, certamente a gente está sob um ataque de máquinas publicitárias, de máquinas que promovem uma guerra semiótica cada vez mais sofisticada. O que é uma guerra semiótica? Uma guerra de comunicação, uma guerra de signos, né? Semiótica tem a ver com signo, com comunicação, com construção de visões de mundo. E isso já há muito tempo, né, tem sido muito sofisticado por parte do sistema. E que não era tradicionalmente da extrema-direita nas últimas décadas, pelo menos, mas tem se tornado. E esse ataque que intenta produzir uma dominação, que é um ataque poderoso, certamente, a gente não sei como você... Podemos detalhar ou comentar aspectos dele.
Olha, essa guerra de sentidos aí que você está dizendo, Paulo, faz com que a população fique à margem dessa confusão. E essa confusão me parece que não tem, pelo menos, nenhum indicativo que esses atuantes vão parar ou vão terminar com isso. como eu até tinha conversado com você antes, falei, parece que existe um lugar reservado para se colocar a terra plana dentro dessa dicotomia toda. Como será que a gente vai voltar a libertar assim, a mentalidade do povo dessas correntes? Você vê alguma forma, como resistir? Existe a resistência, mas qual que é a melhor resistência a esse tipo de processo?
Bom, é claro que é difícil numa frase, né, a gente sintetizar um problema tão, tão complexo, né? Eu volto a isso num instante só, assim, se me permite. Claro. O que acontece? Desde sempre, existe uma propaganda do poder, certo? Todos os sistemas de dominação, todos os sistemas de poder buscam impor sua visão de mundo, divulgar sua visão de mundo. Tem um texto muito bacana do Brecht, eu não sei se você já viu, é disponível aí na internet, chamado Se os Tubarões Fossem Homens, Se os Homens Fossem Tubarões, Se os Tubarões Fossem Homens, desculpa. Uhum. Dizendo que se a vida lá dos tubarões fosse como a sociedade humana, os tubarões iam dar um jeito de ensinar os peixinhos de que a coisa mais maravilhosa do mundo era ser engolido pelos tubarões. De modo que os tubarões pudessem apenas abrir a boca e os peixinhos se atirassem dentro da garganta de seus predadores, porque teriam uma consciência tão atrapalhada de sua realidade que seriam ensinados que o bom é ser engolido e não resistir. Então isso sempre houve, secularmente, né, em todos os tempos. Durante um certo momento, eu diria nas últimas 3 ou 4 décadas, prevaleceu uma linha mais associada, podemos dizer assim, ao Partido Democrata dos Estados Unidos e não ao Partido Republicano. É uma linha mais Bill Clinton do que Donald Trump. Essa linha foi analisada, por exemplo, no livro sobre as guerras híbridas do Korybko, pensador russo, Mikhail Korybko, se não me engano, que são lutas que parecem ser democráticas, mas que, na verdade, visam derrubar governos que resistem ao imperialismo. Note, eu não falei que visa derrubar governos democráticos, porque, eventualmente, há governos anti-imperialistas que você pode achar que não são totalmente democráticos. De todo modo, essas manifestações, essas guerras híbridas, não buscam colocar a democracia, buscam tirar governos que resistem ao imperialismo. Onde eu dou um exemplo de guerra híbrida? Eu acho que o que aconteceu no Brasil em 2013. Quer dizer, em 2013, lógico que é um fenômeno complexo. Não estou dizendo que todo mundo que foi para a rua por um mau motivo. Sempre há motivos para ir à rua. Mas em 2013, governo Dilma, governo muito bem avaliado, o PT indo para eleger pela quarta vez em seguida a presidência da República, e explodem manifestações muito grandes no meio da Copa das Confederações, com pauta muito difusa, mas de alguma maneira como que denunciando o governo Dilma como um governo que não tivesse políticas sociais, que não fosse democrático, uma manipulação de guerra híbrida contra um governo de esquerda. No mesmo mês aconteciam manifestações contra o Erdogan na Turquia. Mas no mesmo mês, o próprio Erdogan avisou a Dilma, segundo a própria Dilma ter reconhecido. Aí alguém diz, mas o Erdogan não é democrático. Tudo bem, não é isso que eu quero dizer, mas o Erdogan havia se contraposto
alertado
aos Estados Unidos quando ele sofreu um golpe. Então, isso está presente na Primavera Árabe, no que aconteceu na Síria, no que aconteceu na Líbia, em vários regiões, agora em Hong Kong, o que aconteceu na Ucrânia, na Bielorrússia. Mas passou a ter uma novidade, que foi uma espécie de guerra semiótica da direita, que se iniciou no Brexit e na eleição do Donald Trump em 2016. Uma guerra feita pela Cambridge Analytica, por exemplo, né, pela Cambridge Analytica, cujo vice-presidente era o hoje muito famoso Steve Bannon, Na época não era tão famoso. Steve Bannon é um articulador dessa direita global. Mas por quê? Como eles conseguem? Olha, eles usam métodos psicológicos, da chamada psicometria, muito avançados, e usam métodos de internet, manipulam as redes sociais e a internet, essa comunicação digital, de maneira extremamente competente. Então, o que, que eu acho? Eu acho que nós não conseguiremos nos contrapor a isso de maneira artesanal. Aí eu estou citando o velho Lenin, né, com todo respeito. O que, que o Lenin dizia? Se é uma sociedade industrial, como nós vamos lutar sendo artesanalmente? Vamos lutar artesanalmente contra uma dominação que é industrial. E aí, lógico, tinha as teorias dele, mas de toda maneira, a esquerda organizada, os setores organizados, precisam também lutar de maneira sofisticada. Significa usando adequadamente instrumentos computacionais e, na minha opinião, também instrumentos de psicologia, de semiótica e de comunicação de massa. Não estou dizendo para reproduzir as mesmas técnicas patifes, mas saber reconhecê-las e desenvolver técnicas que possam se recuperar. Isso não está na minha alçada a fazer, na nossa alçada, não está na alçada nem, acredito eu, de um único indivíduo no Brasil. Mas eu acho que os sindicatos, os partidos de esquerda, as organizações, os movimentos sociais precisam se contrapor a isso, não de maneira artesanal, mas usa, porque de maneira artesanal, Magal, aí não é sendo pessimista, é um realismo. Eu acho que a gente às vezes perde até por W.O.
Perfeito, Paulo. Eu também concordo que é necessário uma... necessário que a resistência tenha métodos, vamos dizer assim, digitais, para que seja uma briga de equiparação de armas, no mínimo, né? Antes que a gente possa ficar vendo tudo isso acontecer, e mesmo que gritemos e brademos, não vamos ser vencedores. Quando você citou a Cambridge Analytica, eu gostaria de falar para os nossos ouvintes que essa é a grande fecundação de um movimento tecnológico de disseminação de mensagens em massa. Então, quando você escuta muito nos noticiários a palavra ou esse termo fake news, fake news não é apenas uma lorota, ou apenas uma mentira, ou apenas uma fábula, uma criação inventada, uma calúnia feita, mas sim uma calúnia disseminada em proporções geométricas das quais a gente, né, não consegue perceber. E por isso parece que a esquerda, meio a centro-esquerda, que sempre combinou muito certo com essa democracia liberal, com essa democracia que vem do neoliberalismo, do capitalismo, e tem seu estágio máximo no imperialismo, né, não reagiu. Então, como essa parte da direita está fazendo esse processo, está certo que através de uma maneira supremacista, né, de uma maneira feita por um imperativo ditatorial e sem qualquer tipo de competência, porque a gente vê que os quadros deles são muito... não digo nem fracos e nem rasos, são muito, 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 muito falsos mesmo. Quero levar para a segunda pergunta, e através dessa ponte, assim, homens e mulheres e pessoas e personagens que passaram na história desse país rapidamente, como era Sarah Winter, como agora esse Zé Trovão. São pessoas que têm 15 minutos de fama, meio falando como, citando o... como é o nome, produção, do grande líderes líquidos, né? É isso que eles são. Fazendo lideranças líquidas aí, que aparecem só para fazer essa bomba de ensaio. E parece que a gente vai ficar refém disso, Paulo. Eu não sei como é que você vê esse quadro esse quadro infame da nação brasileira.
Então, novamente, né? Eu acho que a gente, como existe a resistência, acho que a gente tem que sempre se equilibrar entre dois polos, né, Magal? Um realismo muito forte, mas sempre evitando, digamos, o derrotismo, né? Às vezes, Não é tão comum, mas às vezes a gente vê uma perspectiva meio derrotista, tem de vez em quando visto. Então eu acho que a gente tem condições de não ficar refém, né? Eu acho que estão dadas as condições de resistência. Agora, eu acho que existe um movimento global iniciado pela crise de 2008. Às vezes quem nos ouve, não sei, tem uma galera mais velha, tem uma galera mais jovem, né? Em 2008 ocorre a quebra de um banco nos Estados Unidos chamado Lehman Brothers. Foi agora, inclusive, dia 15 de setembro de 2008. Esse banco quebra. Os Estados Unidos já vinham numa crise desde 2007 e essa crise vai lentamente se espalhando pelo mundo, né? Quer dizer, em alguns lugares mais rapidamente, outros mais lentamente. O Lula ficou muito famoso globalmente, ainda mais, porque o Brasil passou bem, num primeiro momento, a crise de 2008. O Brasil cresceu muito em 2010, embora tenha tido um ano muito difícil em 2009. Mas em 2010, por exemplo, essa crise estava forte na Europa, a Dilma enfrentou esse problema. Eu quero chegar no seguinte ponto. Existe uma crise global iniciada em 2008 que não foi totalmente resolvida nos marcos do capitalismo. Essa crise colocou, parece, para um setor importante da burguesia global, a questão de se, para continuar as reformas neoliberais, que desde os anos 80 são o grande objetivo estratégico, tirar o Estado e fortalecer as grandes corporações transnacionais, se nesse processo não era necessário ter governos menos democráticos, governos mais fortes, governos fascistas, ou pelo menos de cunho fascista. Então, lentamente, isso foi... lentamente, não sei, mas enfim... eu digo lentamente porque a gente não percebeu de imediato. Então, foi o Brexit, quer dizer, a saída do Reino Unido da União Europeia, com várias eleições em que a direita ganhou, tanto que o Boris Johnson se encontrou com o Bolsonaro, é o primeiro-ministro do Reino Unido. É um cara, não é igual ao Bolsonaro, porque quase ninguém é igual ao Bolsonaro, mas é um cara bem de direita. O Trump ganhou a eleição. Tá bom, perdeu agora em 2020, mas foi muito bem votado, uhum. E a direitona lá está no páreo. Tem governos assim na Hungria, tem governos assim na Polônia, agora na Alemanha, o partido mais de centro-esquerda, o SPD, ganhou, mas a direitona lá, a alternativa para a Alemanha, cuja vice-presidente também visitou o Bolsonaro, teve 12% de votos. 12% não é maioria, mas 15 anos atrás não tinha 12%, tá entendendo? O ano, na próxima eleição vai ter 20%, como é? O que está acontecendo? Então, nesse sentido, a gente pode não ser refém, mas nós temos um problema, Magal, que infelizmente vai demorar mais de uma geração. Ele não vai acabar, na minha opinião. Não vai acabar a ameaça fascista. Ah, o Lula ganha a eleição em 22. Legal. O Bolsonaro sai. Mas sai significa o quê? Que ele vai embora para cá? Ou vai continuar ali? Quer dizer, não poderia haver uma ameaça de golpe. Por exemplo, ele tenta um golpe o ano que vem, não consegue. Isso quer dizer o quê? Que ele vai parar de tentar? Isso eu realmente não acredito. Eu acho que é possível resistir porque eu não sou um derrotista. Mas eu acho que seria ingênuo, temerário no mínimo, ver esse crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo como um fenômeno passageiro. Sabe aquela coisa assim? Ah, deixa como tá para ver como é que fica. Não vamos nos incomodar muito que isso passa. Não, acho que não. Acho que pode passar, mas pode demorar para passar. E só passará se houver resistência, porque um setor dali, a gente falou do Zé Trovão, eu não me lembro o nome agora, Magal, talvez a produção nos ajude, mas o presidente da Aprosoja, que foi depor numa máquina agrícola, numa colheitadeira. Pô, aquele cara é burguesia, aquele é o maior produtor de soja do mundo, o cara é bolsonarista. Entendeu? Quer dizer, o cara é a favor de fechar o Congresso, de arrebentar o STF. Ele não fez porque não conseguiu. Então, quando o Bolsonaro, por exemplo, dizem, né? Na minha opinião, sim, tentou dar um golpe em 7 de setembro, mas tentou de uma maneira tão tosca que não conseguiu. Aí a frase nossa é: o Bolsonaro tentou dar um golpe, mas não tinha força. Nós vamos enfatizar que ele não tinha força? Tudo bem. Mas vamos também enfatizar que ele tentou. Isso, 10 anos atrás, não se tentava. Eu acho que é um problema que veio para ficar, pelo menos por um bom tempo.
Sem dúvida alguma, Paulo, para a gente falar sobre o bolsonarismo e toda essa onda. Inclusive, vamos aqui levantar aí o nome do... Como é o nome? Antônio Galvão. Exatamente, esse era o personagem, o presidente da AgroSoja, que você falava. Mas a gente vai continuar esse papo no nosso próximo bloco. Eu vou ter que dar uma paradinha para o intervalo agora, mas fica com a gente que daqui a 2 minutinhos a gente está de volta com Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Fique por aí.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.